4:11, agora a gente vai falar sobre economia. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o diretor-geral do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o economista João Ricardo Tonin. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvinte, sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Bom, a gente convidou o senhor aqui para analisar dois dados aí da economia, né? Duas notícias, uma ruim, né, que é o encolhimento do PIB em 2016, e a outra boa, que é a geração de empregos em janeiro. E Maringá se deu muito bem aí, né, gerou um bom número de postos de trabalho em janeiro, né? Mas vamos começar pela notícia ruim para a gente analisar os dados do PIB, depois a gente fala do que é bom, né?
Ótimo.
Bom, e qual a análise que o senhor faz sobre dessa retração do PIB em 2016?
Bem, essa queda significativa, né, historicamente é a maior queda no PIB verificada desde 1900, desde que o PIB é levantado. O Brasil nunca teve duas quedas subsequentes, né? Inclusive em períodos como a década de 80, o Brasil tinha uma queda, no ano seguinte uma recuperação. Então não é verificado historicamente. Há vários fatores que influenciam, mas principalmente o fator que mais causou essa estrutura é a situação não pagadora do país, né? Que gerou um clima de desconfiança, inclusive internacional, e isso desencadeou uma série de atividades, né? Então teve a queda da confiança tanto dos empresários, né, das pessoas que deixaram de consumir, e a grande saída de capitais, que teve uma influência muito grande no câmbio. Então, o câmbio saiu de 2,20 em 2014 e passou praticamente a R$ 4,00 no ano subsequente, né? Essas variações muito grandes acabam tendo um prejuízo muito grande para a economia.
E a gente fala tanto em confiança, né, que é um dado abstrato, né, e isso tem agora impacto real nos números, né?
Sim, o crescimento foi verificado até 2014, né, que é um crescimento muito pequeno. A partir daí houve a desconfiança de que o Brasil não teria recursos suficientes para pagar suas contas públicas, né? Então nós tivemos um déficit acima de 100 bilhões e isso tem, de certa forma, gerado um desconforto, né? Reduz o investimento, o Estado é um bom gastador, parte desse PIB vem por meio do gasto público, né? E a partir do momento que você não cumpre seus pagamentos, né, você tem que controlar a inflação, eleva-se a taxa de juros, reduz o consumo, aumenta o desemprego e aí lentamente o Estado foi tendo essa situação negativa, né?
O senhor falou em crise de confiança, né? Mas a gente também teve aí decisões erradas na política econômica, né? E também teve a crise política, é isso?
Sim, nós tivemos ao longo da década de 2010 algumas situações bem pontuais da economia internacional, mas se a gente verificar o crescimento dos países em 2016, como foi, né, a dinâmica, logicamente a China, que cresceu 8%, cresceu em 2016 6,7%. Teve o seu impacto porque é uma das principais compradoras de produtos brasileiros. Mas também a configuração da política econômica teve uma total importância nessa queda, né? Porque o Estado se viu tendo que utilizar estruturas de aumento dos juros para tentar contrapor situações como o déficit público, né? Então, são situações criadas por políticas econômicas.
O senhor citou a China, mas o México também, aqui nosso vizinho, né, também cresceu, né? É um país emergente que teve um PIB alto em 2,5, 2,3, alguma coisa assim, né, em 2016, né?
Inclusive a Espanha, né? A Espanha, que até esses dias estava com uma taxa de desemprego de 25%, cresceu em 2016 3,3%, né? Bem acima do verificado, inclusive, em outros países ali na região, né?
O que derruba um pouco o discurso, né, de que a nossa crise é externa, né?
Sim, até fazer um outro bastante levantamento, né? A queda do país é a sexta pior queda do PIB no mundo, digamos assim, em termos em 2016, né? Se a gente ranquear todos os países, o Brasil fica na sexta posição com a maior taxa de decréscimo, né? Isso é uma situação muito complicada porque vai contra a expectativa que o mundo tinha naquela oportunidade, né?
Agora, e a gente já está vendo a retomada dos capitais dos investidores, já estão voltando ao país?
Sim, alguns ratings internacionais já trazem uma situação um pouco mais positiva na economia brasileira em 2017, inclusive com uma retomada do crescimento, né? As agências já preveem uma situação do PIB positivo em 2017, muito próximo a zero, mas positivo, né? Uhum. E a gente verifica essas situações, inclusive, no mercado de Maringá, né? A melhora na expectativa, a queda da taxa de juros, vai ter uma situação bem positiva para a nossa economia.
Uhum. Aí, falando então em situação positiva, a gente tem os dados de janeiro, a criação de empregos, Maringá foi a cidade que mais gerou empregos em janeiro, no Paraná?
É uma situação, é um exemplo, né, que a gente sempre utiliza. Maringá sofreu, logicamente, com o problema econômico, porque as variáveis afetam a economia local, mas quando nós estamos numa situação de retomada, Maringá tem essa velocidade um pouco maior, né? Então, em janeiro, a gente teve um crescimento acima de 650 vagas, e que é praticamente o dobro da média verificada em janeiro do ano passado, né? Então, é um sinal positivo. Então, esse aumento, essa melhora nas expectativas já tem resultado significativo na economia local.
Uhum. Agora, para a gente continuar, para a gente retomar mesmo o crescimento, são necessárias as reformas que estão propostas aí pelo governo?
Algumas vão entrar em discussão, precisa uma melhor avaliação em relação aos impactos futuros, né? Mas boas medidas estão sendo tomadas, inclusive com a queda da taxa de juros, né? Que tem um espaço muito grande, né? A expectativa da inflação esse ano é muito próxima a 4,5%, que é a banda central, é o tema central da taxa esperada, né? Entre outras situações, né, o próprio gasto o corte dos gastos públicos já tem uma situação positiva, porque cria uma expectativa de país bom pagador, né? Entre outras reformas que tendem a enxugar a máquina, né? Logicamente, a gente precisa de reformas mais estruturais, como a própria reforma tributária do país, que é uma situação muito complicada, né? Então, esses temas, logicamente, vão entrar em foco, porque é um momento que a gente precisa debater isso.
Reforma da Previdência também, né? Outra importante.
Sim, é um impacto muito grande, né? A Previdência tem um gasto substancial, tem a sua arrecadação, logicamente, né? Mas as previsões futuras são muito negativas.
Bom, quando a gente fala em PIB, em redução de PIB, a gente está falando, na verdade, na prática, em empobrecimento, né, da população, né?
Quando a gente fala riqueza, queda de 7% acumulado nos dois anos, a gente está falando que, de forma geral, o nosso poder de compra caiu nessa magnitude, né? Tivemos informações de que o trabalhador da China recebe um valor muito maior que o Brasil em termos de dólares, né? Isso também é resultado da nossa política, né? Nós tivemos aí uma depreciação muito forte no câmbio, isso reduz nosso poder de compra em relação ao mundo, né? Então, são mudanças estruturais que afetam o poder de compra das famílias.
Bom, a população, ela acompanha, né, todas essas informações e tal. O que a gente pode fazer para cobrar, assim, do governo, que as coisas não aconteçam mais desta forma, né? Que a gente não viva mais uma situação como essa. Por exemplo, a gente fala a sociedade ir para a rua, participar, discutir, né? A gente tem questões em que a gente pode cobrar, por exemplo, uma ideia aí que inclusive está nas redes sociais, né? A atualização da tabela do imposto de renda. É uma coisa que a gente precisaria cobrar do governo também?
Sim, é muito importante que esses assuntos sejam colocados sempre em pauta, né? Há sempre uma visão de que a população não tem acesso a esses escalões, né? O que não é uma verdade, né? Então, é sempre importante que haja participação ativa, não só nesse momento muito ruim que nós passamos, mas em todo momento, né? Então, a sociedade tem que participar mais ativamente, porque é o recurso que ela mesma faz o pagamento por meio dos tributos, né? Então, logicamente, você pode pontuar, inclusive, seu deputado estadual, seu deputado federal, né? Você tem poder público local, que também tem interferência direta. Você pode participar junto com a sociedade civil organizada. Os movimentos tiveram um resultado muito importante, mas é necessário que haja preocupação, sim, né? Nós temos hoje um canal, estive esses dias, né, encaminhando e-mail como pessoa física para senadores, questionando situações, né, colocadas que vão contra a visão de um cidadão comum, né, em que a sociedade preconiza. E, logicamente, eles respondem, né? Então, imagine uma situação em que toda a sociedade se preocupa e cobra. Isso tem um fator muito significativo na política econômica, né? Então, quando você não orienta, logicamente, se segue a visão do político de forma unitária, né?
O senhor acha que essa tendência de geração de empregos em Maringá vai continuar aí nos próximos meses? A gente teve um janeiro muito bom, né, com geração positiva. E aí, o senhor acha que continua essa tendência?
Eu acredito que fevereiro e março o saldo vai ser positivo ainda. Existe uma incógnita em relação a abril, porque nós temos aí um momento de Páscoa e na sequência Dia das Mães, né? Vai depender muito de como os empresários verificam essa data, mas eu acho que a partir desse semestre nós vamos verificar mais saldos positivos nos meses, né? E pretendemos fechar esse ano com saldo positivo no total, né? Eu acho que é uma informação bem interessante.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, ouvinte. Boa tarde.
Conversamos com o João Ricardo Tonin. Ele é diretor-geral do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e também é economista, né? O João Ricardo é economista. Falamos aqui sobre o PIB 2016, uma retração no PIB 2016 e de 3,6%, né? E falamos também sobre a geração de empregos, que Maringá teve um saldo positivo em janeiro de geração de empregos. Foram 652 empregos criados em janeiro, abertos, né? 652 postos de trabalho abertos em janeiro aqui em Maringá. Esse é o melhor desempenho, a cidade que teve o maior saldo positivo de vagas de emprego em janeiro no Paraná.